Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Olá, neste mês de setembro, quando comemoramos o Dia do Tradutor e Intérprete, dia 30 de setembro, trazemos no episódio de número 10 da Ipsis Literis Cast a entrevista com Ana Júlia Perrotti Garcia. Falaremos de tradução médica, audiodescrição e dicas maravilhosas de livros e sites. Depois da entrevista, teremos o quadro Pode, com a diferença entre onde e aonde. E para finalizar, o quadro Navega pela Cultura, com dicas enviadas por vocês pelas nossas redes sociais sobre atividades culturais, indicação de livros, aplicativos e muito mais. Bem, deixe-me apresentar então a entrevistada de hoje. Ana Júlia Perrotti Garcia é audiodescritora e tradutora da área médica há mais de 15 anos. Formada em odontologia pela Universidade de São Paulo, com especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, doutora em língua e literatura inglesa pela FEFELESC USP, mestre em linguística aplicada pelo LAEL da PUC de São Paulo e especialista em tradução pelo CITRAD. Ana Júlia trabalha para grandes empresas da área farmacêutica, agências nacionais e internacionais e editoras da área de saúde, autora de diversos dicionários e cursos de inglês médico, fundadora do MedDict, primeiro dicionário audiovisual online de termos médicos em língua portuguesa. É membro da Associação de Profissionais de Tradução e de Interpretação, do International Medical Interpreters Association, PROSI, e do Grupo de Estudos em Adaptação e Tradução. Vamos ouvi-la e aprender um pouco mais sobre tradução na área médica, audiodescrição. Ah, e audiodescrição a gente escreve tudo junto, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, estou eu aqui com a professora Ana Júlia Perrotti Garcia. Ana Júlia, muito obrigada por ter aceito o convite da Ipsis Literis Cast. É uma honra ter você aqui conosco. Para quem não sabe, Ana Júlia e eu fomos colegas no LAEL, na PUC, durante mestrado.
Sim, somos filhas da PUC.
Depois a gente trabalhou junto na Fundação Padre Anchieta. Tudo bom com você, Ana?
Tudo ótimo. Estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui, de poder estar conversando com você, com seus ouvintes. É uma alegria muito grande essa oportunidade da gente se rever, trocar experiências, fazer um pouquinho de tricô, conversar.
É isso aí. Ana, a gente está no mês que a gente comemora o Dia do Tradutor e Intérprete, no dia 30 de setembro. Então, também mais um motivo para tê-la aqui, pela sua importância na área, que é, sem dúvida, né, reconhecida por todos. Conta um pouquinho, Ana, para a gente, do seu percurso acadêmico e profissional. Hoje em dia você é CEO, né, gerente de projetos da TraduSound, mas a gente quer saber um pouquinho da história da Ana Júlia.
Olha, eu, desde sempre, eu fui apaixonada por aulas. Assim, eu era daquela criança que tinha uma lousa em casa, assim, era uma coisa nos anos 70, um negócio, agora talvez seria tranquila, mas naquela época, agora teria um quadro branco, né? Mas naquela época era uma lousa com giz, eu punha as bonecas sentadas, assim, dava aula para ela, sempre adorei dar aula, foi uma coisa que eu sempre gostei, e eu gostava de idiomas, de línguas, minha mãe era professora de inglês. Eu, assim, em tempos imemoriais, eu comecei a fazer aula de inglês. Eu não lembro minha primeira... Se você me falar quem foi sua primeira professora de inglês, não sei, não lembro. Eu, foi meio que junto com a alfabetização que eu comecei na cultura. E a cultura também colaborava nessa época, porque o curso tinha, sei lá, 30 anos. Era sempre assim, quando você estava quase acabando o curso, eles punham um novo curso e aí nunca acabava. Eu fiz durante muito, muito tempo, do começo até o final do CPE. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu gostava muito e queria ser, acima de tudo, trabalhar com línguas, com idiomas, se possível, ser professora de inglês. Esse era o meu sonho. Por conta disso e por várias pressões familiares, eu acabei indo fazer odontologia, que era a segunda coisa que eu gostava, que era a área de biológicas. A pressão familiar era porque eu fosse médica. Ah, vai ser médica. Aí eu vi aquele curso imenso, anos, 6 anos e mais residência. Falei, não, preciso resolver isso aqui mais rápido. Alguma coisa que seja parecida e que seja rápido, porque o que eu quero é ser professora, então eu faço o que eles querem e depois eles me deixam fazer o que eu quero. E fiz odontologia, me apaixonei pela matéria em si, pelos estudos, pelos livros, pelas coisas. Gostava dos pacientes também, mas não gostava daquela rotina do consultório o dia inteiro. Aquilo era muito estressante, sonhando em ser professora ou tradutora. Daí, o Rui Santos, da Editora Santos, foi informado por alguém. Pensa que a gente estava nos anos 90 nisso, porque hoje talvez vocês vão achar estranha essa história, mas naquela época era: olha, existe uma dentista que também fala inglês e também dá aula. Era negócio do outro mundo.
Quem é essa
Aí
pessoa,
eu,
né, que faz tantas
sim, aí o
coisas?
Rui Santos foi até que me achou e falou: olha, um rapaz de uma dental, que era amigo meu, com quem eu conversei e contei a respeito que eu dava aula de inglês e tal, porque eu dava aula de inglês. E aí ele falou assim: olha, essa aqui é a dentista que fala inglês. Aí o Rui Santos chegou e falou: ah, você tem que trabalhar de revisora técnica para nós. Porque imaginem vocês, meus queridos ouvintes, você fazendo uma tradução técnica há 20 anos. Eu não sou nenhum dinossauro, não é há 50 anos. É há 20 anos, quando não existia, quando o Google engatinhava, assim, não tinha busca, não tinha internet. Tradutores técnicos, seus colegas, eram heróis. Eles tinham que traduzir textos e onde eles iam pesquisar, se não houvesse uma biblioteca por perto. Então existia a figura, ainda existe hoje, mas naquela época era muito mais forte, do revisor técnico, que era um profissional abnegado, no caso eu, que se dispunha a ler as traduções das pessoas e revisar. De tanto fazer revisão técnica e de tanto mexer nos textos, não por falta de qualidade dos colegas, mas por falta de recursos que eles tinham para pesquisar, o Rui chegou para mim e falou: chega, eu não quero mais que você revise, eu vou dar o texto e você vai traduzir. Eu falei: ah, eu não traduzo. Lembra como nós começamos a nossa conversa? Eu fiz cultura inglesa. Na
Sim.
cultura inglesa era um sacrilégio traduzir. Você tinha que pensar em inglês e tinha que falar em inglês. Então, tem vezes assim, que se eu estou muito cansada, até hoje, corro um sério risco de começar a falar em inglês, porque é uma segunda natureza no meu cérebro. Quando eu fiquei doente, uma época, fiquei alguns tempos em coma, quando eu voltei, eu falava em inglês, achando que estava falando português. De tão assim que na minha cabeça isso era. Existe uma. Lá no fundo existe uma fusão entre tudo isso. E aí eu falei para ele: não, eu não traduzo, eu não faço tradução para mim. E era uma transgressão, porque na cultura, se você tinha professoras que punham um bank, punham uma coisinha, quem falasse português tinha que pôr moedinha lá dentro, porque era proibido, você tinha que pensar em inglês.
Pecado, um pecado.
Pecado, era uma coisa. E aí eu falei: como que ainda tem gente que ganha para fazer isso? Imagina, não vou fazer isso. E aí ele foi muito inteligente, o Rui virou para mim e disse assim: olha, você sabe inglês, você lê os livros e você entende, mas coitadinhos dos seus colegas dentistas que não entendem, conta para eles o que está escrito no livro. E aí assim ele conseguiu
Olha
me colocar na tradução. E virou uma paixão muito rapidamente, assim, para fazer uma história longa ser mais curta. Eu traduzi 20 livros inteiros, porque naquela época, agora a gente já está falando do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente já traduzia livros inteiros. A gente não traduzia pedaços de livros, não era como
nem.
agora que a gente cada um traduz um capítulo. Traduzia-se um livro inteiro. Então, de 2000 a 2005, 6, 7, sei lá, eu traduzi 20 livros grandes inteiros, estão por aí, alguns ainda de vez em quando as pessoas falam: ah, eu estudo com o seu livro, né?
Olha que
Alguns livros mais
legal.
básicos. ainda estão rolando por aí, que eram os clássicos. E aí, com isso, eu me apaixonei e senti a necessidade de aprender, porque, na verdade, eu sempre digo que eu não era uma tradutora, por mais que eu tivesse 20 livros inteiros feitos, milhares e milhares de palavras. Eu era uma dentista que traduzia. Eu senti a necessidade de me fortalecer e formar, e fui fazer tradução, curso de tradução do zero. Me falaram, vai fazer mestrado, doutorado, especialização. Eu falei, não, eu não sei nada dessa área. Eu já, essa altura, já era especialista em cirurgia bucomaxilofacial, dava plantão em hospital. Falei, mas esse conhecimento não passa, não é assim que funciona. Eu sei que tem coisas para ser tradutor que eu não tenho. Eu estou traduzindo, está ótimo, a parte técnica está ótima, mas eu quero aprender a ser tradutora. E fui fazer.
É
Aí,
ciência, né? Tem uma ciência por
sim, é
trás.
lógico, tinha estratégias, tinha toda uma bibliografia que eu não conhecia. E na época, lembrando novamente, não era como agora que uma pessoa que esteja fazendo uma transição de profissão consegue, com 3 horas na internet, levantar uma bibliografia e começar a pesquisar, estudar, e dali a 2, 3 anos dizer: olha, agora eu sou. Naquela época, não. Ou você ia para as faculdades, para os cursos regulares, ou você não tinha esse conhecimento.
Sim.
Aí eu fui, fiz a FMU, que eu amei. Fiz FMU, depois disso comecei, né? Aí não parou mais. Fiz a especialização em tradução no Citrate USP, que acho que inclusive você também fez, não fez esse curso? Nós
Fiz
fizemos.
algumas disciplinas.
Eu me lembro que quando eu e a Luciana Hen fomos fazer, porque ela era minha professora da FMU e falou para mim: vamos lá fazer esse curso de especialização juntas. Aí a gente fez a preparação, porque era um curso concorridíssimo. No ano que eu fiz, tinha 15 vagas e tinha mais de 200 concorrentes. Nós fizemos a preparação, estudamos juntas para fazer. Aí eu fiz essa especialização do Citrate, o mestrado no LAEL-PUC, onde nós estudamos juntas, e o doutorado Língua e Literatura Inglesa no DLM da UFFLCHE, que é a Faculdade de Filosofia e Letras da USP. Quer dizer, já voltando, eu falei: olha, fechei o ciclo. A professora, fiz o Odonto USP, aí fui, corri, corri, e voltei para a USP, para
Para cá.
mãe, como diz o John Milton, para mãe USP. Eu voltei para mãe USP para fazer doutorado, e daí foi isso. E nesse meio tempo fui cada vez traduzindo mais, comecei a trabalhar para a indústria farmacêutica, andei uma época flertando com a interpretação médica, cheguei inclusive a fazer treinamentos nos Estados Unidos da área de interpretação médica. Começou a aumentar muito o volume de trabalho de tradução escrita, e aí entra nessa segunda parte que você falou. Eu comecei, 10 anos eu comecei a dar aula de audiodescrição na Uninove, que tinha, pelo menos no curso de pós-graduação, uma disciplina que chamava audiodescrição. Não sei como está isso agora. Naquela época havia essa disciplina, era muito bacana, inclusive grandes audiodescritores e audiodescritoras que nós temos hoje estão por aí trabalhando, inclusive foram meus alunos nessas primeiras turmas.
Olha que legal.
Depois disso, eu encontrei o Rafael Nimoy, que é uma pessoa com deficiência visual e que é radialista e tem um estúdio, e me convidou, falou: vamos fazer uma parceria, vamos montar uma empresa de acessibilidade, que era o que eu precisava, porque eu tinha todo o conhecimento da audiodescrição vinda da tradução. Porque,
Sim.
para quem não conhece, a audiodescrição é uma tradução intersemiótica. Eu sempre digo que quando Jacobson falou dos três tipos de tradução, né, interlingual, intralingual e intersemiótica, ele veio uma luz na cabeça dele, porque ele nem imaginava como esse termo ia ser importantíssimo para fazer essa ponte, para que as pessoas entendessem a audiodescrição como uma tradução, pegar imagens e transformar em palavras para pessoas com deficiência visual, idosos, pessoas com problemas de cognição, estrangeiros, e até mesmo, como o Rafael gosta de dizer, para as pessoas videntes ou enxergantes, que são as pessoas que têm a visão normal ou corrigida por lentes, como nós, quando estamos temporariamente desprovidos da nossa visão, quando você está dirigindo ou quando você está longe da televisão e quer acompanhar, você pode usar a audiodescrição também. Portanto, defender a audiodescrição é, antes de tudo, além de ser uma inteligência, porque você é uma acessibilidade, todos temos que lutar pelas acessibilidades, precisemos delas naquela hora ou não,
Não.
é também uma esperteza de pensar que você vai ficar idoso um dia e pode estar momentaneamente precisando disso, como quando você está na fila do banco e você aproveita as legendas do closed caption, mesmo sem ser às vezes uma pessoa surda, você também pode usar a audiodescrição para quando está dirigindo e tal. E aí foi isso. E agora, atualmente, eu trabalho desde o começo da pandemia, desde janeiro, mais ou menos. Tive que parar com a interpretação, porque a tradução da área da saúde está muito forte. A gente está trabalhando assim demais. Agora está um pouquinho mais tranquilo, porque eles já se organizaram. Mas de janeiro até abril, mais ou menos, eu estava trabalhando na força-tarefa mesmo de tradução da Covid para hospitais dentro da Inglaterra, dentro dos Estados Unidos. As pessoas mandavam textos qualquer hora do dia ou da noite, porque às vezes chegava uma pessoa que falava português e precisava daquela tradução, e eles pegavam e mandavam aquilo para uma agência para a qual eu trabalho, e aí eu recebia, clim, tocava, meu Deus, tem alguém que está na enfermaria, eu já sabia porque eu deixei um som especial para eles. Aí eu já abria, às vezes de madrugada, e fazia a tradução do exame médico, ou do que foi pedido para a pessoa poder ir para casa, ou de um folheto que eles iam colocar na parede na manhã seguinte. Ou no, na porta do supermercado, assim, traduzi já muito, folheto de porta de supermercado.
Deixa eu te perguntar uma coisinha, assim, eu ia chegar na história da Covid. A sua experiência com as traduções recentes relacionadas aí à pandemia e tudo mais, você acha que denota mais do que nunca a necessidade do tradutor ser formado como você fez na faculdade, etc? Ou você acha que na correria pega-se ainda a pessoa que fala duas línguas e vamos que vamos?
Eu acho que existem basicamente dois cenários. Eu sempre digo assim, o intérprete comunitário precisa de uma formação profunda, porque um erro numa interpretação, um erro, o intérprete médico também, um erro no que eles chamam de medical encounters, né, que seriam os encontros entre um profissional e o paciente, ou um profissional e o outro, porque existem muitas vezes em que o intérprete vai estar num altíssimo nível, em que ele precisa passar palavras super técnicas de um profissional para o outro, quando está passando um caso, ou quando está indicando, pedindo uma referência de alguma conduta. Então, eu acho que é bem ao contrário do que a gente pensa. Nossa, estamos nesse desespero agora, então, que venha, pelo amor de Deus, é melhor qualquer um do que nada. Realmente, é melhor qualquer um do que nada. Mas o melhor mesmo é que se consiga profissionais com formação e a formação múltipla, não só com conhecimento de tradução e não só com conhecimentos da saúde, porque uma pessoa, por exemplo, um médico, um socorrista, ele pode ser excelente, pode saber inglês ou italiano ou francês ou qualquer outro idioma, mas a gente sabe que para fazer essa ponte entre os conhecimentos da área e a língua, você tem várias estratégias. Hoje que eu não sou mais a dentista que traduz, eu entendo que eu até conseguia fazer, mas era com muito mais sofrimento, com muito mais dificuldade, e na interpretação você ainda tem que ter a velocidade e a precisão. Ontem eu estava dando um curso de tradução médica pela Escola de Tradutores, e eu estava comentando exatamente isso, que até a terminologia leiga é muito importante, porque se a pessoa chegar e disser para você quebrou a minha chapa, ou então, doutor, eu trouxe a minha chapa, se você não souber que os brasileiros de uma determinada região chamam a prótese total ou dentadura de chapa, ou se você não souber que outros brasileiros chamam a radiografia de chapa, que são duas coisas completamente diferentes, você talvez não vai conseguir traduzir para o profissional da saúde o que é que a pessoa, ainda mais porque hoje em dia eles estão evoluindo muito com essa parte de interpretação por telefone. E se você tiver um Zoom, beleza, porque você vê na mão da pessoa que chapa é essa. Mas e se você não tiver? Se for só telefone, como a grande maioria dos serviços já eram né? Não por causa da pandemia, no passado, 5, 10, 15 anos, que já está se usando a interpretação por telefone muito, nos Estados Unidos, principalmente. E você não tem isso. Então, acho que essa ideia de que estamos no desespero, estamos na frente de batalha, podemos chamar uma pessoa que, sim, só se ela for a única no raio de. Né? Porque, senão, às vezes é
É um
preferível
risco,
você
né?
chamar remotamente alguém com formação.
Esse seu exemplo da chapa é muito interessante. Eu tenho um familiar que fala, né? Ele fala assim: ah, precisa de um
Sim.
dentista porque a chapa. Agora,
É.
é aquela velha história, né, Ana? Você tem que entender que existe um contexto cultural, não importa que
Sim.
aparentemente é aquela famosa tradução técnica, linguagem de especialidades, mas. Existe um
Existem os
contexto cultural.
registros, os níveis de formalidade, existem as gírias, existem os jargões, e nós sabemos, até por conta de passar pela linguística maravilhosa, que você tem as variações até diacrônicas. Por exemplo, o que se falava no passado e que não se fala hoje, né? Nesse curso eu estava comentando que algumas pessoas chamam a prótese total de paladom. Talvez você já tenha ouvido as pessoas de mais idade, bem mais idade, que são geralmente os usuários das próteses totais. Alguns falam paladom, porque paladom era uma resina, era e ainda é em alguns países, inclusive em Portugal ainda tem. É a marca de uma resina. Então, mais ou menos como a gente que troca, faz essa figura de linguagem de chamar o produto pela marca, eles chamavam a dentadura, porque ela era feita de resina Paladon, da marca Paladon, de Paladon. Então, imagina, você tem que ter essa noção também, né? Então, são várias coisas, de diferentes classes sociais, de diferentes níveis culturais, de idade. Você tem que ter essa noção também, né? Então, são várias coisas, de diferentes classes sociais, de diferentes níveis culturais, de idade. Tudo isso o intérprete, o tradutor tem que ter nesses momentos e momentos de crise, mais ainda, porque é o que eu falei, traduzir muitos folhetos para colocar na porta de estabelecimentos. E essa semana eu traduzi um que estava dizendo assim: caso você tenha algum desses sintomas, e aí elencava, volte para casa e não entre nesse supermercado. E daí estava lá, né? Headache. Aí eu peguei e coloquei dor de cabeça, porque eu falei, eu não vou pôr cefaleia, porque se eu puser cefaleia, embora seja entre aspas mais preciso, pode acontecer que alguém que esteja com dor de cabeça entre no supermercado, porque ele não fala, não, essa tal de cefaleia aí não tenho.
Não sabe
Essa
o que é.
doença aí, amenorreia, rinorreia, cefaleia, não tenho, né? Porque ele não sabe o que que é. Gonorreia, não, isso eu não tenho, eu não tenho. E erreia, eu não tenho. E entre no supermercado e eu, profissionalmente, acabo sendo responsável pela contaminação de N pessoas. Depois tinha fadiga. Eu cheguei nesse nível, tinha fadiga. E eu pensei, não, eu não vou deixar fadiga. Eu vou colocar cansaço. Embora a gente tenha o personagem do Chaves que fala, as fadiga. Mas será que todo mundo assiste Chaves até hoje? Será que todo mundo sabe o que é fadiga? Quer dizer, o tradutor tem que chegar nesse nível de tentar entrar na cabeça das pessoas e pensar qual a reação que aquela palavra vai provocar, qual o estranhamento, qual o entendimento.
E esse é um conhecimento que lá na faculdade a gente vai aprender mesmo, né? O
Sim.
conhecimento das duas línguas, né? Do par, tudo bem. Mas essa consciência do que é a cultura, do que é o contexto de situação, registro, gênero pessoal, enfim, tudo isso
Exatamente.
é
Público-alvo,
pessoal.
intenção do texto, tudo isso é uma coisa que você vai treinando.
Vai selar e acho que isso é
Eu
importante.
lembro até hoje, assim, os meus professores todos da FMU, os outros de outros cursos também foram maravilhosos, mas os da FMU, até por ser o berço, o lugar onde eu me formei, foram fantásticos, o Joacir, o Elcio e a Maura. Né, que eram assim, os mais chegados, e a Luciana, que já comentei. E eu me lembro que a Maura Xavier Garcia fazia um exercício com a gente, e isso me marcou muito. Imagina uma dentista ouvindo esse exercício. Ela falava assim: car, Deem a tradução de car para mim. Aí tu, carro, que mais? Como assim, que mais? Não tá bom? Car, é carro, né? Na cabeça do dentista? O quê? Você quer mais o quê? E aí ela falava veículo, não sei o quê. E a gente ia falando, falando. Fizemos aquela lista. E eu assim, gente, o que é isso? Como assim? E aí ela pegava uma dessas palavras e começava, tá, e agora vamos voltar para o inglês. E em inglês, que outros nomes tem para carro? E aí fez uma lista de palavras, bone shaker, jalopy, não sei o quê. Eu, oh, meu Deus, que coisa. E aí com isso era uma maneira de mostrar para a gente, olha, não tem uma solução só, são várias, e em cada lugar você vai ter que usar uma. Ela poderia falar isso em uma frase, mas não ia, isso não ia bater lá dentro da gente
Sem
como
dúvida.
bateu, né? Então foram assim, os professores foram todos muito fantásticos e eu acho, eu não digo para vocês, ah, se você é advogado, você não é um bom tradutor. Não. Ah, se você é só fisioterapeuta, você não é um bom tradutor. Não é isso. Eu acredito que pode haver profissionais que não tenham feito letras, que não tenham feito cursos e que sejam ótimos tradutores. Pode ser, por que não? Né? Desde que eles foram, de alguma maneira, recuperar todos os conteúdos. Só que é um caminho mais longo e mais dolorido. De repente, se você fizer uma boa faculdade, como foi a nossa querida FMU, como algumas outras ainda existem por aí, procurem. É, o que que acontece? Você ganha muito tempo, porque você vai estar convivendo com profissionais experientes, profissionais do ramo, profissionais e que vão te passar tudo isso. E nem precisa ser um curso, às vezes, sistemático. Eu comentei da escola de tradutores, existem outras formadoras online, já existiam antes da pandemia e vão continuar existindo depois,
Sem dúvida.
que você pode, em qualquer lugar do mundo, ter acesso a conteúdos fantásticos, aprender coisas maravilhosas. Nós damos um curso de mercado de tradução na Escola de Tradutores e a gente sempre fala, ai, como eu sofri se tivesse alguém para me dizer tudo isso que estão me dizendo, né? Me contar esses pulos do gato e tudo isso.
Facilita a vida. Por falar nisso, Ana, você se dedicou muito à edição de livros, de apoio a tradutores, né? Então, glossários, dicionários, tem o Como Ingressar no Mercado de Tradução, Dicionário Ilustrado de Termos. Qual foi a sua última obra?
O meu trabalho mais recente, né, porque ela não foi a última, o trabalho mais recente, nós tivemos dois trabalhos mais recentes, um que é o Como Ingressar no Mercado de Tradução, que tem, quem lê esse livro, ele diz que tem o volume 2 e o 3, que é Como Se Manter no Mercado de Tradução e Como Vencer no Mercado de Tradução, que são três coisas bastante diferentes. Entrar uma coisa, conseguir ficar lá é outra, e vencer a terceira. Esses dois outros volumes ainda estão cozinhando, cooking. E eu fiz pela Amazon KDP um dicionário inglês-espanhol. Então, ele é inglês-espanhol de termos médicos, ele é online ou em papel on-demand para quem estiver nos ouvindo que não esteja no Brasil. Por enquanto, que eu saiba, a Amazon ainda não tem o on-demand do impresso aqui. Vocês podem começar a pedir, e agora é uma hora ótima para começarem a pedir para a Amazon fazer um on-demand aqui, porque todo mundo vai ganhar com isso.
Sem dúvida.
Vocês vão ganhar um leque de livros muito grande, a Amazon vai ganhar de não precisar ter tanto, para que gastar tanta árvore com um monte de livros que não sejam vendidos e só produz no on-demand aquilo que é pedido. Você faz uma lista dos livros que você quer, eles imediatamente produzem aqueles livros e em 2 semanas você recebe os livros com cheirinho de saída do forno, novinho. E eu tenho então esse dicionário, podem dar uma pesquisada, é todo baseado em corpus, não poderia ser diferente, né? É inglês e espanhol, espanhol e inglês da área médica, foi feito todo a partir de textos autênticos e tudo mais, e com corpus, com as ferramentas, que está para sair uma edição revista ampliada, mas quando começou a pandemia, eu imaginava que a gente ia ter muito tempo e de repente a gente descobre que não tem mais tempo nenhum por conta da quantidade de trabalho e dos eventos online e todos os cursos que a gente queria poder assistir, muitos a gente acabou não conseguindo, né?
verdade.
Então, eu tive a ideia de fazer, de continuar esses projetos agora que teria, entre aspas, tempo, mas ainda não fiz. E nós estamos lançando, anotem aí, colaborem, participem, uma campanha de financiamento coletivo para lançar um livro que se chama Ao Vivo e a Cores, Relatos de Casos de Audiodescrição de Eventos ao Vivo pela Quicante. Então, vocês entram lá no Quicante, colocam Ao Vivo e a Cores, vocês já vão achar o nosso livro. Relatos de Casos de Audiodescrição para lives, para palestras, museus. Tudo isso que é em que a audiodescrição se insere, que não existia o um material de pesquisa, e a gente, cada vez que era chamado alguém para fazer um evento ao vivo, tinha que começar do zero, resolver os mesmos problemas que o amiguinho lá do Tocantins já tinha resolvido, ou que a amiguinha lá de Porto Alegre já tinha resolvido, mas como as pessoas não tinham um livro onde elas colocavam esses conhecimentos, ficava todo mundo tendo que reinventar a roda várias vezes. Como tenho a felicidade de conhecer, assim como na tradução, conheço os tops, as pessoas mais tops, tipo Cissa Lopes, Joacir, Maura e muitos outros que eu não vou, como disse uma moça ontem numa palestra, não vou cair na armadilha do esquecimento, esquecer de falar o nome de alguém, não falarei em nome de mais ninguém, mas conheço, tenho amizades. Eu tinha até uma aluna minha, quando eu dava aula na FMI, que é a Faculdade de Letras de Ibiúna. Ela dizia assim: "Nossa, professora, você é cheia dos amigos, hein?" Porque ele falava: "Ah, não sei quem é minha amiga. Ah, não sei quem é minha amiga. Conheço tudo. Ah, conheço. Ah, conheço. Susan Bassnett? Ah, conheço. Já fui no congresso com ela, já conversei com ela, tomei café com ela. Ah, conheço esse aqui." Conheço muita, muita gente. E na audiodescrição também tem essa felicidade de conhecer. Lá, quando eu dava aula na Uninove, eu usava como bibliografia os fundadores da audiodescrição, que já estudavam audiodescrição naquela época em que eu comecei a dar aula. E de uns tempos para cá, por conta dos congressos que eu comecei a frequentar de audiodescrição, eu fiz amizade, conheci muitas dessas pessoas, e algumas só online, mas conheço muitas pessoalmente. E aí foram, chamei essas pessoas para ajudarem no livro, e a gente pretende rapidamente, porque ele vai ser e-book, fazer uma segunda edição, mas precisamos do apoio de vocês. Se você nos escutou e falar: "Nossa, estou interessado nessa causa, quero ajudar que exista um livro para que as pessoas com deficiência visual possam ir ao teatro, ir aos shows, ir para a faculdade fazer suas aulas e aos eventos." E aí vocês, estamos aí com a campanha de a partir de R$ 10, R$ 10. Com R$ 10 vocês podem colaborar para fazer a história da audiodescrição no
A gente
Brasil.
vai deixar aqui embaixo, na descrição do episódio de hoje, todas as informações,
Beleza.
link, para a gente poder aí colaborar também na divulgação.
Beleza, é isso. Vamos deixar para vocês o link dos livros da Amazon, porque muita gente fala: "Ah, eu queria online." Existem alguns que estão online, dá para vocês de qualquer lugar do mundo adquirirem, para vocês colaborarem com a Quicante, ou se quando vocês escutarem, porque isso aqui, essa gravação vai ficar por muito tempo, né? Se já tiver acabado essa, vocês podem, no mínimo, ser defensores da audiodescrição por aí, lembrar: "Puxa, a professora Júlia falou que toda vez que eu for no cinema eu tenho que perguntar: 'Oi, você tem o um fone de audiodescrição aí?'" Olha, para que as pessoas comecem a entender a importância desse recurso fundamental.
Eu acho que uma coisa bem bacana que você falou é isso, né? Agora, de repente, você não percebe a necessidade, mas precisa pensar que no instante seguinte pode se tornar necessário.
Sim, com certeza. Nós sabemos que a cegueira congênita é muito pequena hoje em dia, por conta dos exames que se fazem, dos pré-natais, da existência de antibióticos, que eram causas de algumas do lá, isso falando assim do século retrasado, né? Que já há muito tempo isso já não acontece. Mas hoje em dia Existem outras doenças e as pessoas podem adquirir a perda visual e precisar, e como eu falei, mesmo aqueles que não precisarem, podem momentaneamente estar privados da sua visão ou podem simplesmente entender que, como cidadão, temos que lutar pelos direitos de todo mundo, mesmo quando não seja, porque, afinal de contas, é isso que é empatia. É, você não é o meu calo que está doendo, mas eu choro pelo seu e vou lutar para que parem de pisar no seu pé também.
Exatamente. E a gente fala tanto, né, no mundo diferente, na pós-pandemia, então tem que
Sim.
pensar exatamente nisso, na questão colaborativa, ser voluntário,
Solidária, fraterna, sim.
fraterno, empatia. Ana, tem mais um evento que você, lógico que você sempre inventa a roda, né? Mas tem um evento que ficou marcado, assim como alguma coisa que a gente sempre lembra da Ana Júlia, que é o Profit.
É, até inclusive no Instagram, quem for me procurar, me procurem, me sigam, é Ana Júlia underline Profit, Profit, tá? Não é Profit, é Profit, Profit, Ana Júlia underline Profit,
E
que
como é
é
que
o
vai ser?
simpósio Profissão Tradutor.
E como é que vai ser em 2020?
Em 2020, o Profit vai ser em 2021. O Profit, o formato dele sempre foi, nós já estamos na nona edição, começou em 2010, com alguns anos, ele, 2 anos ele foi pulado por motivos variados, mas a gente sempre faz o Profit presencial. E quando foi, ele estava marcado para novembro de 2020, que é a data que classicamente ele tem sido, ele normalmente é junho ou novembro, que é o final dos semestres, porque a nossa principal força, eu falo assim, a nossa base, além das pessoas que assistem ao evento, são os monitores que trabalham no evento, a quem eu agradeço muito, e voltamos aqui, somos obrigados. Tem a mãe USP, mas tem também a mãe FMU. A FMU sempre colaborou, a professora Alessandra Harmel sempre mandou, e você também, e vários colegas da FMU indicaram para os seus alunos serem monitores do Profit, e por isso a gente sempre faz ou em junho ou em novembro, que é quando os, entre aspas, com todo o carinho do mundo, meninos, ou seja, os monitores e as monitoras já terminaram as suas provas e podem participar do evento. Nós começamos em 2010, era para ser em novembro deste ano, quando foi mais ou menos em maio, junho, nós nos reunimos, a comissão organizadora central, que sou eu, o Sérgio Garcia, a Alessandra Harmel e o Carlos Harmel e a Eliane Gurjão, nós nos reunimos e falamos: vamos manter o Profit online? E nessa época eu já estava começando a overdose de eventos online, e eu disse: gente, eu acho que talvez nós é uma bola de cristal que nós vamos fazer um exercício de previsão do mundo. Será que em novembro as pessoas ainda vão estar querendo ficar num evento de horas? Porque não é assistir uma palestra na hora que você quer. Era ficar assistindo durante horas e horas e horas. Essa semana passada, eu participei de um evento de educação e acessibilidade de Israel. Um evento, sim, fantástico, que começou, por conta da diferença de fuso, começou às 8 da manhã e foi até às 4 da tarde do Brasil, porque era no final do dia lá em Israel. E o que aconteceu? Chega uma hora que, assim, a minha caixa de entrada batendo milhares de mensagens, eu começou a me dar um. E era um dia só, o Profit são 2 dias. Aí nós falamos: não, não vamos fazer o evento online, vamos jogar isso para 4 e 5 de junho. Existe um feriado do Corpus Christi, se não me engano, que é no final, nesse comecinho de junho. Nós marcamos 4 e 5 no mesmo lugar, que é o auditório do Pestana, Hotel Pestana, em São Paulo, perto da Avenida Paulista, onde já tem sido nos últimos anos. E pretendemos fazer, então, o Profit, o nono Profit, passou a ser Profit 2021 e será 4 e 5 de junho, até prova em contrário, porque se o governo disser que vai ser proibido continuar, ninguém sabe, né? Não sei aí, você está nos ouvindo, sei lá em que época que você está escutando isso aqui, pode, tomara que você fale assim, nossa, coitados, eles estavam preocupados e agora está tudo ótimo. Eu,
Estamos já aqui, né? Vacinados.
exatamente. Nós aqui, sem máscara, nos abraçando e beijando, gente, a coisa que eu mais quero no mundo, vocês nem imaginam quanto. Mas,
Sem
por
dúvida, né?
enquanto, a gente não sabe, a gente não sabe o que vai ser. Então, até prova em contrário, Prof, dia 4 e 5 de junho de 2021, presencial no Hotel Pestana. Provavelmente nós faremos com uma transmissão online para as pessoas que são de fora, provavelmente, mas a gente ainda está amadurecendo essa ideia, como é que vai ficar essa parte.
É, porque sem dúvida 2020 mostrou-se bem assim produtivo, né? Assim, congresso, a gente teve simpósio, tem webinar
Sim,
semanal, e tudo isso é
é
maravilhoso.
muita, muita
Eu sempre
coisa.
falo que, mas também pode ser uma forma de aproximar pessoas que não tinham acesso. Eu lembro, ano passado eu fui na Abralim, em Maceió, veja, ir a Maceió para quem é de São
Sim,
Paulo.
eu fui na Abra, eu me lembro de quando eu fui a Abralim do Rio Grande do Norte, em Natal. Foi fantástico, é legal, mas foi um evento, porque você tem que pegar um avião, uma passagem caríssima, ir até parar uma semana de trabalhar, por mais que você leve o laptop embaixo do braço e faça a tradução à noite no hotel, clássico, né? Mas você tá lá longe, tem uma série de coisas que você acaba parando. Então, o online é fantástico e eu acho que veio para ficar. Eu acredito que o futuro sejam os eventos híbridos e tal, mas.
É isso mesmo, né? Acho que é muito mais agradável, porque realmente as pessoas, de repente, óbvio, né? Vai ter algum custo, eu acho, mas ter o custo só do evento e não ter o custo da passagem, do hotel, da alimentação, né? Enfim, isso.
Sim, agora em novembro eu vou participar como palestrante de um evento que será em Barcelona. Há vários anos que tem um evento sobre acessibilidade, vários anos que eu vi, esse vai ser, eu acho que, o sétimo simpósio de Subtitling and Accessibility. Várias vezes eu vi esse evento e não fiz, porque não tinha como. Como eu iria até a Europa para fazer? Já a gente já sai às vezes 2, 3 vezes por ano para eventos internacionais e mais N eventos nacionais, chega uma hora que você fala, peraí, em algum horário tem que trabalhar, gente. Então, acaba não, eu vou conseguir dar palestra nesse evento. Falei, puxa, quem sabe o ano que vem eu estarei lá pessoalmente, presencialmente, que é o que a gente sempre espera, né?
Tudo melhore. Ana, para a gente encerrar, eu ficaria aqui horas e horas papeando com você.
Ai, eu ficaria aqui horas falando, você já percebeu, né?
Tenho certeza que quem nos ouve sabe muito bem que você tem muito a ensinar, a transmitir, a compartilhar. Então, eu vou encaminhar aqui o final para perguntar para você qual a sua dica ou dicas assim, para os alunos, né, dos cursos de tradução, interpretação, que possam ou não, de repente, fazer alguma coisa de audiodescrição, mas que queiram trabalhar com tradução médica, que queiram trabalhar com tudo aquilo que você já demonstrou ser tão proficiente, né? Quais são as suas dicas para os meninos aí nos cursos?
Olha, eu acho que fundamental porque todos que estão nos ouvindo, com certeza, têm a meta de ser profissionais de qualidade, seja tradutor, seja audiodescritor. Eu acho que o fundamental para você conseguir ser um profissional de qualidade é como se fosse uma mesa, né? Você tem vários pés, não adianta você ter um pé e não ter o outro, senão a mesa vai tombar. Você tem que ter o conhecimento técnico, isso vem não só da formação acadêmica, mas da educação continuada. Eu acredito muito na educação continuada, tanto para tradução, quanto para audiodescrição, quanto para qualquer profissão, um médico, um advogado, que não estude, que não continue estudando e pesquisando e sendo curioso, não vai ser bom, por mais que ele tenha tido uma base boa, se ele não reciclar. Então, educação é um tripé. Educação continuada, ética, fundamental, a ética, a maneira como você vai se portar diante dos seus colegas, diante dos seus clientes, os valores que você leva ou que você privilegia. E nesse tripé, O terceiro ponto é a relação com os seus colegas diretamente. Como que você se relaciona com os seus colegas? Porque às vezes é muito fácil a gente tratar bem os clientes, é muito fácil a gente fazer mil cursos e estudar, muito fácil no sentido de é uma coisa que exige
Sucesso, né?
esforço. Agora, você entender que os seus colegas são seus amigos, não são seus concorrentes, que você, no momento em que torna tradutores melhores, ou audiodescritores melhores, ou profissionais melhores, você está melhorando a profissão para você e a maneira como os outros enxergarem a sua profissão. Então, é aquela historinha do livro mesmo, né? Como ingressar é a
Isso.
base, como se manter é você ser ético e tal, e como você vencer é você abraçar todos os seus colegas e puxar quem está lá para baixo, para quem que está começando, não baixo no sentido de qualidade, mas no sentido de que está um pouco antes de você na jornada, e ajudar essa pessoa a chegar onde você está e todo mundo junto evoluir. O que sempre me assim, encantou na tradução é que eu sempre falei, a tradução é o mundo ideal, porque não importa a sua cor, a sua idade, a sua origem, se você está acamado, se você é um halterofilista, se você tem um corpo maravilhoso, se você está acima do peso, se você, qual o seu estado civil, o que importa é a qualidade do que você produz. É o mundo perfeito, é o mundo ideal, é a gente ser valorizado pelo que nós produzimos. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre. E eu espero que, assim, de tudo que a gente falou, vocês levem essa lição, né? A palavra para levar para casa, que seja isso. Vamos ser solidários com os nossos colegas, vamos tratar com ética, tomar cuidado nas redes sociais com o que a gente fala, os nossos posicionamentos, e estudar sempre, estudar sempre. E vamos nos encontrar no Profit.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ana Júlia, quero agradecer imensamente a sua presença aqui na Ipsis Literis Cast. Quem sabe no futuro próximo também a gente possa abrir a Ipsis Literis para cursos online. Isso é um projeto
Maravilha,
que eu
pode
tenho
contar comigo.
para o ano que vem, aí a gente vai combinar. Que você tenha aí muito sucesso no
Muito
seu
obrigada.
ação em Barcelona, né, e com a tradução também, que eu vou continuar divulgando. E lá na Escola de Tradutores, enfim, né, nos cursos que tem lá. E agradeço imensamente a sua presença. E o pessoal que tiver dúvidas, é só entrar nas redes sociais da Ana Júlia, que vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, para entrar em contato com ela e fazer mais perguntas. Tenho certeza que esta vai ser a primeira de muitas entrevistas
Ótimo,
que você vai
ótimo.
dar para a gente, com certeza, tá bom?
Beleza, um abraço, muito obrigada, Cissa, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui e que venham muitas outras.
Sem dúvida. Beijo grande. Excelente entrevista, um bate-papo muito agradável com a Ana Júlia. Olha, gente, aqui embaixo, na descrição do episódio de hoje, vocês têm os links para a TraduSound, o Profit, os livros da Ana Júlia na Amazon. Também está lá o link da vaquinha coletiva para a produção do primeiro livro sobre audiodescrição de eventos ao vivo. E o e-mail de contato da Ana Júlia. Mais uma vez, Ana, muito obrigada. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística, e nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade das línguas, regras, normas e o uso. Então vamos lá? Será que pode? Então, alguns de vocês perguntaram nas redes sociais se existe uma explicação, uma lógica para o uso de onde e aonde. Bom, eu vou dizer para vocês qual é a lógica, qual é a regra, a norma, mas também vou dizer que isso é muito complexo porque a gente tem um uso, e no uso a gente percebe, acho que a sociolinguística pode explicar melhor, né? O uso de um pelo outro. Mas vamos lá. De acordo com a regra, a norma, a tendência, onde é usado quando você tem verbos que exprimem estaticidade, permanência, Então, por exemplo, você pode me informar onde fica o supermercado? O supermercado fica num lugar estático. Onde fica o supermercado? Não sei onde moram aqueles meninos, porque eles moram é um verbo que indica um lugar permanente. Agora, o aonde a gente usa quando tem verbos que indicam movimento, quando a gente se desloca. Por exemplo, eu não sei aonde vou nas próximas férias, porque ir é um verbo de movimento. Aonde você pretende me levar? Porque levar é um verbo de movimento. E assim por diante. Mas lá no início eu disse para vocês que para toda regra há uma exceção. E a exceção é o uso. Então é muito comum você encontrar textos, letras de música, ou mesmo na fala, o uso do aonde e onde de maneira trocada. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos a letra de música do Cidade Negra. E lá, num determinado verso, ele fala: Aonde você mora? Aonde você foi morar? Então, se morar é um verbo estático, não deveria ser onde você mora? Onde você foi morar? Mas a gente tem que considerar a sonoridade, né? Estou falando de letra de música, poesia. E só para terminar, esse a de aonde é a preposição a. Lembrando que nós temos a preposição a. Se quiser, substitua por para, né? É a mesma ideia, ok? Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Então vamos lá para as nossas dicas do Ipsis Literis Navega pela Cultura e Tecnologia. A primeira delas vem do jornal Estadão, do dia 3 de setembro. Lá vocês vão encontrar uma reportagem sobre festivais literários em casa. Balada Literária, Festival Literário de Iguape, tem o Arte da Palavra do Sesc, a Feira do Livro de Porto Alegre, Flip e muitos outros. Vale a pena conferir. A nossa segunda dica vem das redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. No Facebook, no Insta, nós perguntamos para vocês quais livros vocês leram recentemente que vocês indicariam ao público. O Mauro Dunder postou A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. A Carla Gama indicou Helena, de Machado de Assis. Já no Insta da Ipsis Literis, encontramos a indicação da Samira Hamroush, que é o livro Não Negocie com a Preguiça, escrito por Ale Prates. E também a indicação de Selma Gonçalves, do livro Barata, da autora Scholastic Mukasinga. O livro é um relato autobiográfico da vida de Scholastic em Ruanda. Bom, agora vamos passar para a tecnologia. Então, a nossa dica de tecnologia são aplicativos e sites para pesquisa em língua portuguesa. O VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, vocês podem baixar o aplicativo. O Dicionário de Português Dício também está em aplicativo. O pequeno dicionário Ruais, gratuito, também vocês conseguem baixar, um excelente aplicativo. E por último, o site do dicionário Aulete Digital, www.aulete.com.br. Este é um dicionário que eu sempre indico, gente, porque além de ser o dicionário de língua portuguesa, tem lá uma série de outras funcionalidades. Vocês podem assinar a palavra do dia e receber por e-mail a palavra que eles escolhem, que normalmente é uma palavra que está muito na mídia, né? Vocês também podem fazer parte da pesquisa do grupo do Aulete. Enfim, Aulete Digital é um dicionário que está online, que vocês conseguem acessar aí no navegador de vocês e que eu indico. Então chegamos ao final de mais um episódio da Ipsis Literis Cast, o 10º episódio. Agradeço imensamente a audiência, a paciência. É muito bom saber que vocês acompanham, mandam sugestões, dicas e perguntas. Continuem fazendo isso, seja pelo nosso Insta, pelo nosso Facebook, Twitter, portal ipsisliteris.com ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. E não se esqueça, Literis são dois T's. Uma ótima semana, fiquem bem, cuidem-se. Um beijo no coração de vocês.